E a paz, queridos. Tudo começou na sexta-feira, quando a palavra foi ministrada. Eu creio que Deus quer revelar a nós como Pai. E há uma ansiedade, há uma preocupação, um temor grande no nosso coração de descobrirmos tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E isso é importante. E houve um sentimento forte dentro do meu coração em relação a cada um de nós. Que Deus quer se revelar como Pai e quer que nós entendamos de primeira mão que Ele é nosso Pai. E o Pai há de nos dizer na hora certa, no momento exato, tudo aquilo que nós devemos fazer. Tudo que temos que abraçar é o nosso Pai. E orando e pedindo a Deus que falasse conosco na sexta-feira, veio o primeiro sentimento do Espírito no meu coração, é que não fui eu que encontrei a Deus, foi Deus que me encontrou. E não há necessidade desta nossa tensão, de tudo aquilo que temos carregado como peso, é verdade que tem que ter. Mas nós temos que olhar para Deus como nosso Pai, como aquele que nos alcançou. E certamente Deus aqui tem nos revelado parte do seu propósito e Ele há de completar a boa obra até aquele dia em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Ele pedia que nós descansássemos. E eu continuei orando na sexta-feira à noite e eu perguntei, mas Deus, como retomar toda essa história? Como começar tudo? Nós não podemos sair daqui com tantas interrogações, nós já trouxemos tantas, e Deus ministrou meu coração, e é isso que eu quero passar para vocês, esse Pai nosso tremendo, querido. Houve um precursor na vinda de Jesus, João Batista, e ele precedeu Jesus para abrir o caminho, nós sabemos disso. Em Lucas capítulo 24, versículo 44, logo depois da ressurreição, Deus abre o entendimento dos apóstolos para que eles pudessem entender o que ele havia dito aos apóstolos durante 3 anos e meio, que eles não haviam entendido. Ele volta agora, depois da ressurreição, abre a mente dos apóstolos e eles passam então a compreender salmos, profetas e toda a lei, o Velho Testamento. Ele divide assim a escritura ali e ele revela tudo aquilo a seu respeito que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ele abre a escritura. E creio eu que a partir daquele exato momento, os apóstolos começaram a entender a palavra. Logo em seguida, os apóstolos disseram, nós vamos sair então. Porque havia um entendimento da palavra. Jesus disse, não, fiquem até que do alto sejais revestidos. E aí nós entramos no livro de Atos, saindo do livro de Lucas. E o que nós encontramos no livro de Atos, logo no seu início, é a descida do Espírito Santo. E Deus disse, volta para Belém, Celso, diga para a minha igreja que duas coisas vão preceder essa encarnação de Jesus hoje, da sua igreja no nosso meio. Ele vai dar um profundo entendimento da sua palavra. Ele vai abrir a nossa mente. E nós vamos compreender aquilo que Daniel não compreendeu, que ele escreveu sobre muita coisa. E ele pediu o significado e Deus disse, é para os últimos dias. Deus há de dar um entendimento tremendo a nós nesses dias da palavra, revelada da palavra rema. E a outra coisa que nós precisamos simultaneamente é de deixar o Espírito e a palavra de hoje de manhã veio a confirmar tudo que Deus havia falado ao meu coração na sexta-feira. Eu pedi autorização ao Haroldo, ao John para falar aqui e eu quero passar isso a vocês, confirmando pela palavra hoje, nós temos que deixar o Espírito Santo entrar em nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus, na nossa família, não de uma forma que temos recebido, com doutrinas, com batismos, nós temos que recebê-lo como mistério de Deus, e Ele há de revelar a nós coisas que nós não entendemos a seu respeito. Então eu volto hoje, começando uma longa caminhada, com 2 sentimentos tremendos, eu sei que o meu Pai há de dar a revelação da sua palavra, porque Daniel está selado, mas Apocalipse está aberto. Deus selou Daniel, mas deixou o Apocalipse aberto. Nós vamos entender aquilo que Daniel escreveu e não entendeu. Creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. E Deus há de fazer isso comigo e com você. E nós vamos deixar o Espírito conduzir essa igreja que nós não sabemos conduzir. Mas Ele sabe, porque Ele é o autor, Ele é o fundador dela. Amém? Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração na sexta. E eu tenho uma mensagem para a família Walker. Eu amo muito essa família. Eu aprendi a amá-la em Brasília, num dos nossos encontros em Brasília. Embora eu estivesse fora, de uma certa forma eu fazia missões em África, mas eu ouvi uma palavra em Brasília. E depois daquela palavra, eu busquei a família duas vezes. Vim a Jundiaí, só para que ele pusesse a mão na minha cabeça, para agradecê-lo. Tudo aquilo que Deus havia feito na minha vida naquela altura em Brasília, através de apostilas, através de outros irmãos que tinham sido influenciados por eles, que não estão aqui, que eu acho que deveria estar. Mas Deus vai completar a obra nesse Brasil querido. E uma das formas que eu creio é levantando essa família, que tem uma voz profética para nós. Nós temos uma grande dívida com ela. Eu estou falando aos netos, estou falando aos filhos, porque Deus não é Deus de uma geração, Deus é Deus de posteridade. E aquilo que nós não conquistarmos, certamente os nossos filhos hão de conquistar, em nome do Senhor Jesus. Quando os filhos entraram na terra de Canaã, levaram as cinzas de Josué. Ele morreu fora da terra, mas morreu dentro da visão. Eu tenho dito isso aos meus filhos: se eu não alcançar, diga aonde vocês passarem que eu morri crendo. E uma das coisas que eu mais quis quando eu cheguei em Israel pela primeira vez foi ir a Hebrom. Eu queria ir lá na caverna de Maquipela. E lá eu vi Sara sepultada ao lado de Abraão. Lá eu vi Jacó ao lado de Lia. E lá eu vi também a Isaac ao lado de Rebeca. Aquele lugar é um lugar profético, falou muito ao meu coração. E um dia Jacó foi para lá, morrendo no Egito, foi conduzido para lá. Eu digo aos meus filhos: se eu não ver aquela igreja que eu sonhei, eu vou continuar sonhando. E o dia que eles verem, eles vão dizer: meu pai morreu crendo. Mas nós não podemos. Essa é a palavra que eu tenho para a família Walker. José foi preso por causa de uma visão. E foi perseguido por causa que sonhou. E muitos de nós seremos perseguidos e presos, aprisionados por causa de visões, de palavras que vamos receber em nossas vidas. E pelos nossos próprios irmãos, muitas vezes. Isso fica mais duro. Mas José preso, e eu creio que é aí que muitos irmãos têm corrido num erro. E eu quero passar essa palavra para a família: que a cadeia não tirou o sonho de José. Amém. Ele continuou sonhando, e foi um sonho que o tirou da cadeia. Foi por causa do copeiro e foi por causa do padeiro que ele interpretou um sonho, ele saiu da cadeia. Não perca, família Walker, os seus sonhos. Continue sonhando, continue sonhando. E certamente Deus há de nos colocar naquele lugar que ele tem proposto a nós. Se nós não alcançarmos, nós vamos falar disso a Salomão, ele vai sentar no trono. E nós vamos juntar todo o material possível para construirmos aquilo que Deus mandou nós construirmos. Se os nossos filhos vão fazer isso, se há de ser o Haroldo, o Peter, o Christian, qualquer outro, não importa. Eu quero que o irmão Walker volte para a igreja. Eu andei 2.700 quilômetros, não tinha essa palavra no meu coração. Foi no caminho que Deus me deu. Eu faria tudo de novo para dizer a ele que sou grato a ele. Nós tínhamos um encontro hoje na igreja, querido, com alguém do Chile, Christian Holm. Era ontem, hoje e amanhã. 20 dias antes do encontro, quando eu soube desse encontro aqui, eu cancelei tudo para vir aqui, porque ele é mais importante para mim. Mas a igreja é composta de pessoas, não de uma estrutura. E o irmão John é importante para mim, muito importante para mim, embora não tenha vivido com ele em Rubiataba. Eu queria dizer isso a eles e pedir: não deixem de sonhar. Os sonhos vão tirá-los de toda essa crise, de tudo aquilo que vocês têm passado. E os nossos filhos vão de completar aquilo que nós começamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu tenho que sair hoje à noite, mas eu não podia carregar isso no meu coração. Amém? Amém. Aleluia. Eu vou esperá-lo na igreja onde Deus tem me colocado. O Brasil precisa de ouvir o que Deus deu para ti. Amém. Nós estamos esperando. Haroldo?
Então, hoje à noite nós só queremos comentar um pouco mais sobre aquilo que foi falado nessa manhã e depois ter um período mais de na presença de Deus, cantando, orando, esperando em Deus. Eu, durante o louvor agora, o Senhor trouxe à minha mente uma parte muito importante desse sonho, expresso naquela música que nós cantamos no início, sobre esse evangelho puro, será pregado com poder nas ruas, nas praças. E o aspecto importante que veio à mente é que há muitos anos, meu pai tem sempre crido nesse, falado nesse, nós temos crido nesse, que o dia das estrelas acabou, que Deus não está interessado mais em grandes homens de Deus, mas está interessado numa obra que vai aparecer na simplicidade, mas com mais poder, com mais autoridade do que tem existido em grandes estrelas até hoje. Porque a gente vê hoje grandes estrelas, grandes homens de Deus tiveram revelação, foram para o monte, voltaram com a revelação, e grandes movimentos que correm atrás, que não conseguem encontrar com Deus sozinho, então precisa ir atrás de alguém que encontrou com Deus. Mas, e vemos assim muitos grupos e coisas assim que praticam essa simplicidade, mas não tem poder, não tem autoridade. Os homens, grandes homens de Deus, é que tem cura, palavra de conhecimento, sabedoria e tudo. E os grupinhos que creem mais na visão não tem poder, não tem autoridade, só tem visão, né? E choro, e insatisfação, uma série de coisas, né? Mas o que nós lemos no livro de Atos não era isso. Nós lemos no livro de Atos que os apóstolos tinham poder, sinais, mas também havia sinais dentro dos grupos, né? Dentro do povo comum, né? Quem levou o evangelho de Jerusalém para fora não foram os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e o povo é que saiu. E onde quer que iam, Deus começou a operar. E um grande homem de Deus de nossos dias, assim, relativamente recente, lá da Inglaterra, chama Arthur Wallace. Grande homem de Deus, um homem com muita visão, muito sonho. Ele morreu jovem, com 66 anos, parece, mas pouco antes ele falava sobre a grande onda, né? A grande onda de Deus. Ele cria firmemente que todos os avivamentos que tinham vindo até hoje não eram suficientes. Ele estava esperando a onda final, a onda de Deus mesmo, né? Crendo nisso mesmo. Ele foi para a China assim que houve a abertura maior. Ele foi para a China e visitou as igrejas nos grupos caseiros, e ele escreveu até um livro sobre isso. Ele falou, isso é o início do que Deus quer fazer em toda a terra. Pessoas comuns, sem Bíblia, sem nada, sem quase pastores, sem nada, fazendo milagres e nem somando, nem importando, né? Ressuscitando morto, curando cego. Para eles isso é normal, não é coisa de fazer muita festa, isso é normal. Amém. Normal. É o de se esperar quando o Espírito Santo realmente começa a entrar no corpo de Cristo, né? Outro homem de Deus que foi levantado também, era um dos grandes homens de Deus usados nos movimentos de cura, Paul Kane. Ele foi tirado de cena por Deus, parou de ministrar por causa de todo aquele orgulho, vaidade, todas aquelas coisas que entraram, ficou escondido muito tempo, depois voltou a falar com a igreja e começar a pregar o que ele estava pregando. Ele estava falando, a unção dos últimos dias não pode vir ainda, porque não tem estrutura de corpo para aguentar aquilo que Deus quer fazer. Ele é um homem que nós somos testemunho de ter, teve sinais, palavra de conhecimento, coisas assim tremendas que Deus usou na vida dele, mas ele era testemunho de que isso não era a vontade de Deus liberar a unção dos últimos dias em uma pessoa só, e é a causa da queda de muitos, a falta de um contexto do corpo. E ele, dentro da visão, ele viu crianças, né? Crianças sendo usadas por Deus nos últimos dias, crianças, para que o louvor e a glória fosse para Deus. Viu crianças sendo levantadas por Deus. Então, outro aspecto disso é que o que Deus vai fazer, então, nesses dias, se é isso que Deus quer, ele não quer sensacionalismo, não quer pessoas assistindo a alguma coisa, né? Ele quer pessoas encarnando ele, não assistindo alguém que teve. Essa é uma moderna forma de idolatria. O homem sempre está procurando imagem, sempre está procurando Deus, algum lugar, alguma forma, alguma coisa, e Deus está procurando o homem. É isso que nós começamos a ouvir hoje de manhã. Deus está procurando o homem. O homem está procurando imagem, e Deus fez o homem na imagem de Deus. Não, nós queremos tudo certinho, nós queremos tudo explicar, nós queremos tudo fácil, e no entanto, o mundo deve enxergar Deus em nós. Então a nossa tarefa não é achar uma imagem, a nossa tarefa é ser a imagem de Deus. Essa é a tarefa de Deus para nós. Nós sermos a imagem de Deus. Ele se encarnar em nós, na igreja. Foi a visão que Paulo teve ali em Efésios, né? De que a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será revelada aos principados e potestades. Então nós estamos procurando a solução para nós, mas Deus está procurando a solução para o mundo através de nós, né? E nós estamos procurando alguém para nos dar uma resposta, mas Deus não quer nos dar resposta, Ele é a resposta. Não existe resposta. Qual a forma certa da igreja? O que eu devo fazer agora? Como é que eu devo fazer? A gente parece que ainda tem aquele negócio da árvore, conhecimento do bem e do mal. Eu preciso me dar o guia, me dar a fórmula, me dar a regra, me dar as instruções, me mostra o que fazer. Eu falei, eu não quero te falar o que fazer. Jesus falava, eu não posso fazer coisa alguma se o Pai não me mostrar. Aleluia. Quanto mais maduro, menos sabe. Então, essa insatisfação que nós estamos comentando, esse esvaziamento, é necessário muito mais até que realmente cheguemos àquela fragilidade de realmente depender em Deus para a sua direção. E não querer saber depois o outro passo, como é que não é, e querer controlar as coisas. Mas querer comunhão com Deus, relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz que nós ouvimos. Mas é assim, o desafio para isso é muito sério, porque nós temos a tendência de não querer pisar onde nós não conhecemos, né? Nós sempre queremos saber onde estamos indo, e daí, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Nós não temos assim aquela liberdade de realmente lançar e ir em fé baseado somente nessa comunhão com Deus, nesse relacionamento com Deus. Mas se o relacionamento com Deus, que nós aprendemos hoje de manhã, a comunhão com Deus, não é uma boa sensação que eu sinto quando Deus está presente, não é uma emoção, não é assim, mas é a pessoa do Espírito Santo, então nós não precisamos de saber todas as respostas, nós precisamos da pessoa do Espírito Santo nos ligando com Deus, amém? Isso nós realmente precisamos, né? Precisamos da pessoa do Espírito Santo em comunhão. Você vê em Atos, sublinha todas as vezes em Atos que fala que o Espírito Santo dirigiu, que o Espírito Santo falou, que o Espírito Santo fez isso, que o Espírito Santo fez aquilo. Ele é um agente executivo da igreja primitiva. Se nós vamos ter uma igreja novamente nesses moldes, ela vai ter que ser uma igreja que conhece e discerne a voz do Espírito Santo.
Amém,
amém, irmãos?
Amém.
Só que, para isso, nós ouvimos também hoje de manhã, como que eu vou saber a direção de Deus para nossas vidas, para nossas igrejas, para nossas famílias, as coisas que eu vou fazer, se eu não consigo nem ouvir a voz do Espírito Santo numa reunião de oração, de quando eu devo calar a boca, quando eu devo orar? Se é um grupo de comunhão, como nós tivemos hoje à tarde, eu não sei quando parar de falar ou quando começar a falar. Então nós precisamos começar antes de fazer coisa, de sair das nossas igrejas, sair por aí falando coisas radicais. Nós precisamos ficar bem quietinhos e começar a aprender em nossas famílias, em grupos pequenos, a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. Porque é muito perigoso fazer coisas radicais, estruturais, quando nós não sabemos ouvir a voz de Deus nas coisas mínimas. Né? Falar sobre a obra de Deus, e pastores se ajuntam e falam, e traçam planos, mas estão tão cheios de si, que não conseguem nem ouvir a voz de Deus ali no meio. É quando Deus separou Paulo e Barnabé, tinha 5 profetas e mestres ministrando ao Senhor, e jejuando, e orando, e o Espírito Santo disse, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Então, existe um contexto, existe uma maneira de ouvir de Deus com outros, junto com outros. Esse é o mistério do que Deus quer fazer nesses dias. Muitas pessoas no século XX ouviram de Deus. E nós temos livros, histórias e movimentos que são provas de que homens ouviram de Deus e fizeram coisas, né? Esse livro que nós temos aí, a Igreja do século XX, a história que não foi contada, conta caso após caso de homens que ouviram de Deus e Deus honrou e fizeram coisas, mas não foi a solução, não foi aquilo que nós estamos procurando, amém? Então existem homens que ouviram de Deus sozinho, mas aquela coisa limitada. E o que Deus quer fazer nesses últimos dias é uma coisa no contexto do corpo, né? No contexto da igreja. Com Paulo falava, o que eu recebi, o evangelho que eu recebi, não foi de homem nenhum, recebi de Deus. Mas o que foi o evangelho que recebeu? Que fala em Efésios. Para com todos os santos compreender. Quer dizer, ele recebeu de Deus, não recebeu de homem nenhum. Ele falou coisas que Pedro achou difícil de entender. Imagina, irmãos. Né? Pedro com Jesus, perguntando a Jesus toda hora. Até demais, até fora de hora. Né? Perguntando, ele estava ali. E Pedro falou, puxa vida, Paulo, você fala coisa difícil. Mas quem é certo, como as outras escrituras. Então Paulo recebeu realmente a revelação do mistério. Né? Como foi falado hoje de manhã, Jesus era a graça, mas nada que ele falou transmitia a doutrina da graça. Né? Você, ele era firme, falou, Moisés falou isso, aqui eu falo pior. Né? Moisés apertou assim, eu aperto mais ainda. Mas ele era a graça em pessoa. E os apóstolos não entendiam, os primeiros, né, os dois, eles realmente não entenderam claramente as implicações, estavam meio enrolados com o judaísmo. Pedro achava que não podia comer com os incircuncisos e comeu só por causa de uma visão, e depois os outros queriam tirar a satisfação dele, e ele estava meio confuso. Isso foi quando Paulo veio, ele entendeu a graça de Deus e explicou essa graça. Mas o que ele entendeu, o que ele fala em Efésios, nossa, eu sempre digo, não adianta ficar falando que Paulo era isso e Paulo era aquilo e Efésios é maravilhoso, se você não crê no que Efésios diz. E Efésios diz que Jesus volta para uma igreja gloriosa, sem mácula. Paulo fala, viu, ele era louco, doido, varrido, falando de uma utopia que não é atingível, porque na história da igreja até hoje não se atingiu, ou ele era realmente um homem de Deus e tinha uma revelação do mistério, só que o mistério que revelou não foi cumprido até hoje, e nossa geração tem o encargo de fazer com que Paulo não seja louco. Amém, irmãos? Ou Deus está falando a verdade através de Paulo e Efésios, porque depois de Efésios e aquelas outras coisas que ele escreveu, a igreja nunca mais voltou à posição anterior dos livros de Atos. Ela estava em pleno declínio, declinando cada vez mais. Paulo estava falando de algo que ainda estava por vir, que ainda não foi cumprido. Graças a Deus, que Deus preservou as escrituras, preservou a Bíblia, manteve tudo para nós hoje, mas Efésios é um livro que ainda não foi cumprido. Amém, irmãos? Ainda não foi cumprido. E o que fala em Efésios? Que a igreja, como corpo de Cristo, gentios e judeus, juntos, o mistério vai ser revelado no corpo, para com todos os santos compreender. Consequentemente, apóstolos, o apóstolo do último dia, ele não vai poder falar como Paulo, eu não recebi de homem algum, mas ele vai ter que falar, eu recebi de Deus em comunhão com outros irmãos. Entendeu? Isso é uma coisa que é o que Deus está preparando, né? Você falar assim, vai ser a diferença de um fiozinho de energia elétrica como esses aqui, que aguenta uma certa voltagem, e aqueles fios de alta tensão. É muito mais difícil ajuntar um grupo de pessoas para realmente ouvir de Deus juntos. Há tantas complicações, tantas dificuldades, tantos desencontros, mas quando essas pessoas entram juntos, com a alma subjugada, afinando o ouvido para ouvir de Deus, juntos, a potência desse elemento é tão mais forte quanto um fio de alta tensão e um outro fio pequeno. E é isso que Deus quer para nossos dias. É isso que Deus quer para nossos dias. Nós ouvimos hoje sobre o mistério, né? O mistério de Deus. O mistério é o quê? O que é o mistério que nós ouvimos de manhã? Que é a base de todos os outros mistérios. A Trindade. O que é a Trindade? É a própria essência de Deus. Quem Deus é. Quem Deus é. Mas Ele nos fez na imagem dEle, então nós também somos um mistério. Que nós podemos concordar com isso, né? Porque o fim da aula hoje nós vimos tanto que é misterioso. Né? Irmãos, nós já lutamos anos em grupos pequenos, procurando essa comunhão do Espírito Santo. E deixa eu falar uma coisa para você. É difícil. É complicado. É chato. É frustrante. Só Deus pode nos levar a isso. Amém? Porque as mentes humanas não batem. E pessoas não discernem. Não, tem muitas pessoas que não têm citocômetros. Né? Ele não se toca de que os outros não estão gostando do que está falando, que está fora do Espírito, que está falando fora. E é muito mais cômodo ir para a igreja, já tem um programa, e não tem esse negócio de ficar. Fica todo mundo sentado, todo mundo obedece o programa, e vai para casa. Ai, que alívio! Né? Que não precisa procurar essa comunhão do Espírito Santo, e aí, ai, está chegando perto, e pronto, foi embora. Né? Só que você elimina a luta e você elimina também qualquer possibilidade de Deus falar conosco também. Eu não sei como foram todos os grupos hoje à tarde, mas eu vi alguns buchichos por aí de vários grupos. É, grupo onde Deus visitou mesmo. Grupo onde teve comunhão, mas nada de espetacular. E grupo onde pessoas saíram meio chateadas. Todo tipo de grupo. Se você for ter grupos assim, caseiros, durante a semana, vai ser a mesma coisa. Né? Lutas, problemas, se nós não procurarmos, se nós não buscarmos, se nós não crermos, se nós não realmente dedicar o que o Nuan chama a disciplina da comunidade, a disciplina de buscar a Deus juntos, de ouvir de Deus juntos, como que nós vamos ouvir a voz de Deus em nossas vidas práticas? Nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus em grupos pequenos com os dons, para depois ouvir a voz de Deus em nossas vidas práticas, em coisas, decisões que têm consequências e coisas que precisam ser encarnadas em nossas vidas. E nós ouvimos então hoje que a Trindade, a essência de Deus, que é um mistério, que não foi revelado antes, porque não podia ser, e que pouco tempo foi revelado e logo depois também foi escondido novamente, é que Deus não é só para ter uma coisa bonitinha, Pai, Filho e Espírito Santo, 3, 1, não é para isso. A própria essência da Trindade é 3, porque exige 3 para que exista 1, como nós ouvimos de manhã, e essa essência é comunhão. Quando você vê Deus agindo na Bíblia, o que, que ele fala quando vai criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Antes de fazer o homem, eles tiveram comunhão sobre isso. Né? Deus, o homem foi fruto de comunhão, foi fruto da comunhão da Trindade. Foi fruto da comunhão. Então, perceba como fica uma coisa totalmente, totalmente fora de contexto. Nós cultuarmos um Deus que é comunhão, que busca comunhão, sem ter comunhão. Fica uma coisa que começa a chocar com a própria essência da fé. Então, Deus está procurando essa comunhão conosco, nós precisamos entrar na comunhão com Deus, mas aí vem o que o irmão Celso disse, nós precisamos da revelação desse mistério, precisamos buscar essa revelação, essa palavra vir a nós, cada vez mais abrindo as nossas mentes, e nós precisamos do batismo forte do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque você pode reunir em grupos pequenos. Se não tiver a palavra, os grupos pequenos rapidamente degeneram em comunhão banal que não leva a nada. Precisa da palavra viva, o mistério revelado, tem que ser o centro. Tem que haver a palavra de Deus, tem que haver essência, tem que haver alguma coisa de Deus viva. E se não tiver a presença fora do Espírito Santo, aí não se consegue conter tanta coisa da alma que surge que leva e acaba não levando a nada. Então nós realmente, para que essa terceira testemunha da comunhão do sangue flua mesmo, nós precisamos da palavra e do Espírito fortemente presentes. Né? Quando o Espírito Santo está presente em reuniões, irmãos, quanto mais forte a presença do Espírito Santo, menos a carne consegue falar. Ela fica gago, ela começa a gaguejar. Né? E depois ela emudece. Então, nós realmente lutamos muitos anos. Foi até uma experiência forte, que acho que o papai vai falar mais amanhã de manhã. Nós, por anos, ele estava procurando a reforma da igreja. E esse irmão na Inglaterra estava procurando avivamento. Ele tem livros fortes sobre a ação do avivamento. E teve uma certa fase que ele falou assim, eu orei, o avivamento não veio. E aí Deus revelou para ele que estava pondo as orações em outra conta. Né? Estava transferindo de conta. Deus falou com ele, olha, não precisa pensar que você estava investindo, é fundo perdido, não. Eu estava pegando aquela conta de avivamento e pondo na conta de reforma. Coisa maravilhosa, né? Um homem de oração, um livro de oração, exortando pessoas à oração. Oração, ora para avivamento, ora para avivamento. Eu nasci, né, numa época quando meu pai estava trabalhando no jornal O Arauto da Sua Vinda, que era pedindo oração para avivamento. Oração ao avivamento, sempre, jejum de 3 dias, oração todo dia, pedindo avivamento, 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 até, né? E meu pai teve a revelação de que não é avivamento que vai resolver, porque vai entrar e vai ser igual chuva torrencial. Sai e vaza. Que precisa de odres, precisa de uma reforma radical do entendimento, da prática, alguma coisa para conter o avivamento. Só que aí, a partir daí, meu pai começou a trabalhar anos. E depois nós, junto com ele, em reforma. Chegamos a um ponto de exaustão, quase igual o irmão de lá. Né? E aí começou a falar, não, precisa só de reforma, precisa de avivamento também. Amém, irmãos? É. Precisamos de equilíbrio. Nós precisamos de estrutura, irmão, mas nós precisamos de algo radical, sabe, em nossas vidas, sabe? Tem homens de Deus, que qualquer pessoa, quando começa a entrar na presença de Deus, para valer, e chega numa reunião, chega num lugar, as pessoas não conseguem fazer piada suja perto dela, não conseguem ter liberdade, não conseguem, ela traz tempo. Porque, olha, é como o Miguel Piper sempre falava, o diabo, quando ele não consegue, você está tentando montar no cavalo, né? Você está tentando montar, eu vou, ele segura na sua perna e não deixa você montar. Quando você resiste, ele dá um chute nele, ele fala, ah, você vai montar, pum, pula, você cai do outro lado. Né? Então as pessoas sempre entram em um extremo ou outro. Né? O que Deus está procurando não é aquela super espiritualidade, onde as pessoas só falam em revelações, visões, sonhos, e andam assim quase que com o olho meio fechado, assim, sabe? Assim, né? Anda assim, ó, irmão, tem uma palavra ali, ah, não senti, ele está na carne, oh, ele está no espírito. É, anda quase igual zumbi, assim, ó. E ó, irmãos, eu já vi em movimentos passados, vi pessoa realmente, por causa da ênfase, ficou quase igual isso mesmo, coisa terrível. Se Deus não quer estrelas, ele também não quer pessoas que não sejam naturais, normais, gente. Jesus não mudava de voz quando ele pregava, não ficava falando em línguas fortemente, não ficava, ele fala assim, vai, seja curado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não. Olha, ele é tão simples que nem em nome de Jesus ele não falava, nem em nome de Deus, nem nada. Seja curado. Pronto. Ou então ele pegava um barrinho lá no chão e passava no olho do cara. Olha que coisa, né? Cuspia no chão e fazia barra e passava. Esse tipo de coisa. Ele não fazia, assim, uma cena super espiritual. E se a pessoa vinha com super espiritualidade, ele cortava o barato na hora. Sabe? Filho de Davi, tem misericórdia! Você não é de Israel, vim para Israel. Por que ele está falando filho de Davi? Ah, de filho de Davi. Filho de Davi é para Israel. Aí eu falei assim, senhor, mas até os cachorrinhos... Ah, bom, vai ser curado. Quer dizer, as pessoas vinham com conversas assim, complicadas, teológicas, rolo e coisas. Ele era normal, ele era uma pessoa humana. Amém? E nós estamos falando, a igreja é cheia de irmãos e não tem amigos. Só que, né, cheia de irmãos e não tem amigos. Eu queria menos irmãos e mais amigos. Não é verdade? Amizade verdadeira, amizade real, onde você importa com a pessoa. Mas eu estou querendo que vocês entendem, ou procurem entender, essa comunhão do Espírito Santo, ela nem é super espiritual e nem é social. Tá? Que era coisa social. Porque amizade a gente tem até no mundo, sem o Espírito Santo. Tem amizades boas, assim, fortes no mundo. Mas não é isso que nós estamos falando. Onde as pessoas que se gostam, que se sentem atração natural, ficam juntas. Né? Onde as pessoas se antipatizam com outros, aí já não fica junto, porque não gosta da cara da pessoa. Isso tem no mundo, tem na igreja, tem no lugar. Isso é amizade normal, natural. Gosta daquela pessoa, então faça amizade com ela. Não gosta do outro, não faça amizade. Não é isso. Porque a comunhão do Espírito Santo você pode ter, importar, sentir, amar pessoas que você naturalmente tem antipatia, mas você pode. Só que não é pro outro lado entrar naquele nível super espiritual onde é só visão e revelação dessas coisas. Estão entendendo, irmãos? O equilíbrio onde o Espírito Santo pode atuar em nossas vidas profundamente, poderosamente dentro de nós e nós ainda sermos humanos e amigos, e realmente importando e ouvindo um ao outro. Eu não sei se estou conseguindo transmitir naturalmente espiritual. É. Você percebe na Bíblia que eles... Como é que é? Anda no barco e anda na água. Isso. É, em nossas reuniões, né? Em nossas reuniões de grupo, às vezes a pessoa vai ter comunhão e ela cansa os outros falando um monte de coisa espiritual. Quando ela devia só falar, eu tô na pior, pronto. Tô com raiva da minha sogra. Não aguento ver a cara dela. Não, eu não sei qual exemplo, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Às vezes as pessoas falam muito bonito. Falam assim, olha, eu estava em casa orando e Deus me falou, e o marido está lá, ó. Mas você está lá, não deve estar muito bem o casamento, deve ter alguma coisa ruim, e fica falando de visões, revelações e coisas, precisa ter pé no chão. Os pais podem estar profetizando aí na igreja e os filhos totalmente desprotegidos, totalmente sem pais naturais mesmo. Sem conversa. Cara, cada vez em vez de orar, precisa sentar e conversar. Parar de orar. Eu sou bom de pregar sobre isso. Qualquer lugar que você precisa ver, quando não se deve orar. Isso é o... Porque... Essa é... Quando não se deve orar. Porque tem hora que Deus fala assim... Levanta daí, para de ficar orando. Na Bíblia, em vários lugares. Para de orar. E começa a agir. Tem hora que oração é fuga, é escapatória, é fugir da verdade. Vamos orar. Vamos orar por quê? Já conversou, já falou? Você percebeu os salmos? Percebeu os salmos? Os salmos é lugar de aprender a orar. E ele não fala besteira nos salmos. Ele fala, eu estou na pior, estou afundando, a água está entrando pelo... Aqui eu não aguento mais, eu não sei o que vai acontecer. Oh Deus, até quando? Você não vai socorrer mesmo? Ele realmente abre o coração, abre o verbo, o Espírito da verdade vem quando fala a verdade. Ele vem quando fala a verdade. Qualquer verdade, em qualquer lugar, se é a verdade, falada com temor, o Espírito Santo está presente. Quando nós não fingimos diante do mundo de que nós temos amor, de que nós somos assim, quando nós somos assim humildes e somos assim francos e somos assim aceitamos as coisas, as pessoas do mundo assustam com a gente. Assustam. E sentem uma presença diferente, porque o Espírito da verdade está onde está a verdade. E a família, os pais que praticam a verdade com os filhos, a diferença é grande. Nenhum pai é perfeito, tem cheio de erros, cheio de coisa, mas quando você fala a verdade, quando você assume a verdade, quando você fala a verdade na casa, os filhos sabem que existe algo ali diferente. Então, essa comunhão do Espírito Santo é uma coisa preciosa, uma coisa santa, uma coisa rara, uma coisa que nós precisamos buscar. Ela existe, está perto de nós, nós é que às vezes não conseguimos valorizá-la, ou pegar, ou querer. Nós precisamos caminhar em direção a ela, né? Precisamos achar, tomar medidas para que essa comunhão do Espírito Santo apareça em nossas vidas. E eu sinto que esses elementos que nós estamos falando, a palavra, a revelação do mistério, essa palavra que nós estamos recebendo aqui, a palavra que nós devemos estar meditando, a palavra que nós devemos levar para os nossos grupos de comunhão, para as nossas famílias, a palavra de Jesus, a palavra da graça, a palavra de Deus, né? Essa palavra precisa estar presente. O Espírito Santo precisa estar presente em nossas vidas, né? A disciplina da solidão vem antes da disciplina da comunidade. É ter contato com Deus, é buscar a Deus, é ouvir de Deus e chegar com Deus em nossa frente. Para que não falemos abobrinhas, não falemos bobagem. E para que não entristeçamos o Espírito Santo nas reuniões e nas nossas conversas. É coisa terrível, é trágico quando Deus quer agir e a gente atrapalha o Espírito Santo. Terrível, terrível. Terrível. Às vezes a gente está orando por uma coisa tempo e tempo e tempo. Quando chega aquela coisa, em vez de discernir e dar valor, a gente está olhando para outra coisa, está querendo outra coisa. Então é orar sim, mas vigiar também as oportunidades quando Deus quer. Né? Você pode perceber nas orações na Bíblia que eles começavam orando o que estava no coração, na verdade, a verdade, falando a verdade. E no meio da oração eles mudavam a oração porque tinham ouvido aberto. Amém? Salomão falou, ó Deus, te fiz uma casa para tua eterna habitação. Mas será que Deus pode habitar na terra? Nem o céu te contém?
ele orando na frente do povo, na inauguração do templo, gastou anos para fazer. Ele devia ter feito essa pergunta antes, mas ele não. Ele fez o templo, juntou tudo e tal, fez aquele palanque, multidão na frente dele, levantou as mãos e falou: graças te dou, Deus, eu fiz uma casa para tua eterna habitação. E aí surgiu a dúvida cruel, mas não é possível. O céu nem o céu dos céus, nem a terra pode conter, imagina, quanto menos essa casa. Aí veio a revelação do Espírito Santo: mas que o teu nome habita nesse lugar. Olha lá dos céus. Aí ele pegou a veia do Espírito Santo e foi até onde dava. Pode ler aquele capítulo. Se eles estiverem ali, se eles estiverem ali, se tiver doente, se tiver com problema, se tiver assim, que eles olhem para este lugar, voltar para essa casa, ouve dos céus, ouve dos céus, ouve dos céus. Ele descobriu onde Deus morava.
Aleluia.
Mas ele descobriu que Deus podia morar na terra também, com o nome dele. Ele falou: ouve dos céus e olha para essa casa, ponto de contato. Mas ele não sabia isso antes de orar. Começou a orar sem saber. E descobriu isso na oração. Então a oração, ela deve ser verdadeira, ela deve ser real, ela deve sair do seu coração. Deus precisa nos libertar de muito linguajar, reza protestante, reza evangélica, para a gente poder falar coisa com coisa, amém, irmãos? Coisa com coisa com Deus. É preferível uma oração desse tamanho, mas que seja real, do que aquelas orações cumpridas que a gente faz, que cheio de vento. Vocês gostam de ouvir blá blá blá? Gosta de ouvir pessoas enchendo linguiça, falando um monte de coisa e no fim não falou nada? Será que Deus gosta de ouvir oração assim? O que que Jesus falou sobre a oração do publicano? Tem misericórdia de mim. Tem vezes que a gente, na nosso tempo a sós com Deus, talvez a gente deve fazer assim: ó Deus, só suspirar: ó Deus, ó Deus. Não é verdade? Se é isso que tem para falar, fala, e Deus vai começar a honrar, que vai começar a entrar. A oração é um caminho para Deus começar a falar conosco. Temos que começar com a verdade e continuar com o ouvido aberto para mudar a oração, para descobrir o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar. Essa é a vontade de Deus para nós. E nós vamos, como nós falamos ontem à noite, existe assim muita dúvida, acho que em todos nós, qual é o melhor caminho, como nós podemos fazer para dar seguimento. Mas que Deus, nós precisamos estar nessa busca, não sei quantas respostas nós vamos ter aqui, mas pelo menos eu creio que ficou claro para todo mundo a necessidade de insatisfação, que todo mundo já sente, a necessidade de esvaziar de si mesmo, a necessidade de quebrantamento do eu, né, da alma. Mas não só isso, nós precisamos começar a entrar em estruturas que nos conduzem a ouvir de Deus sozinhos e carregar essa presença de Deus conosco e depois procurar a Deus junto com outras pessoas. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos, eu não sei qual estrutura ideal, cada um, eu não sei, né? Nós falamos ontem, aqui existem pessoas que estão em denominações, igrejas tradicionais, igrejas formadas. Nós temos pessoas que estão em grupos livres, fora das denominações. E nós temos pessoas que não estão em nenhum e nem outro, estão sem igreja. Que nós temos três tipos de pessoas e todos estão insatisfeitos. Não é verdade, irmãos? Estão ou não estão? Qual que é mais certo? Qual que está mais certo desses três que eu falei aí? Hã? Qual que está mais certo? É melhor estar dentro da igreja? É melhor estar num grupo livre? É melhor estar fora da igreja? Será que tem? Irmãos, Deus precisa nos falar. Amém, irmãos?
Amém.
Ele precisa nos falar. Ele precisa nos mostrar o caminho. Agora, como, de onde vem, como vai ser resolvido isso, eu não sei. Mas eu sei que nós precisamos ficar sérios com Deus, a nossa vida pessoal com Deus, para realmente tirar tempo para Deus, para realmente encontrar com Deus. E nós precisamos procurar estruturas, ambientes, onde a gente pode começar a ouvir de Deus com outras pessoas. Se é possível dentro da igreja, onde está, começa a fazer. Se não é possível, procura um lugar onde é possível. Alguma coisa, precisamos achar ambiente para Deus falar conosco. Amém, irmãos? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Então é isso que nós queríamos passar para os irmãos nessa noite. Nós, esse mistério que foi falado hoje de manhã, mistério que foi revelado naquele tempo, agora, Deus quer, né? Hoje o irmão Celso disse,
uma palavra verdadeira que todos os profetas, toda a Bíblia indica que nos últimos dias vai abrir o livro. Amém, irmãos? Vai ser aberto o livro. Deus tem coisa para falar conosco nesses dias. E nós podemos esperar em Deus para esse novo agora, essa nova iluminação de Deus para nossas vidas. E, então vamos continuar essa noite mais um pouco, cantando, esperando um pouco em Deus, buscando a Deus, deixando a palavra entrar em nossos corações, deixando Deus falar conosco e pedir que Deus nos ajude, nos ilumine o caminho que devemos seguir.